E o café desta manhã do dia 28 de agosto, batendo papo com mais um amigo, né? Mais um caciqueiro, amigo de longa data, pessoa aqui da nossa Lagoa Vermelha, né? Esse é natural daqui, da Lagoa Vermelha, que é o José Aldoir da Luz Costa, amigo, gerente da Corsan, tradicionalista, né? De berço, e para bater um papo com a gente também no café da manhã. Já quero agradecer aqui, me receber no teu rancho aqui, Aldoir. Obrigado aí, né? Pela recepção aí. Muito bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma satisfação, Miro, imensa aí falar contigo e com teus ouvintes aí.
Estamos aí, então, em mais um café da manhã, né? Depois de um bom chimarrão aí, um café aqui por conta tua, né?
Beleza pura, Miro. É um prazer nosso receber você aqui na nossa humilde residência, né? Para nós tomar um café junto aí e prosear um pouco, contar as histórias, né?
As pessoas dizem, você achou um jeito de tomar café na casa dos outros.
É verdade. Mas é bom, né? Receber os amigos é sempre muito prazeroso, né, Miro?
Eu sabia que você era natural aqui perto da cidade, né? Mas eu achava que você era do lado de cá, aqui do lado do Passinho Fundo. Você me disse que nasceu aqui na região da Fazenda dos Guimarães, aqui, né?
Isso, eu sou crioulo ali dos Guimarães, né? Então, meu pai na época tinha uma terra arrendada ali, tinha uma residência fixa ali. E eu acabei nascendo ali nos Guimarães, então sou crioulo ali dos Guimarães, meus padrinhos eram dali, falecido José Cristiano, falecido Álvaro, né?
José Cristiano era teu padrinho?
Meu padrinho.
Irmão do meu avô, sabia? Do falecido Cristiano Álvaro dos Santos.
É, olha, que maravilha, né?
Vejo como... Você não é meu parente, mas quase chegamos lá, né?
Muito perto, né, Miro? Mas somos parentes, porque amigo eu considero parente também. E sou crioulo dali, Miro, nasci e aí sou apadrinhado por esses homens que eu te falei, né? E para mim isso é muito satisfatório.
O Adailton, lá de Caseiros, é teu irmão. Vocês são quantos irmãos?
Nós somos em três, né? Eu, Adailton e minha mana, Kátia, né? Todos nascidos aqui em Lagoa Vermelha. E depois a gente foi lá para Caseiros, né? Eu era piazotão na época. E fomos morar lá em São Brás de Caseiros.
Aí, moraram ali?
Moramos em São Brás de Caseiros, né? A época ainda que era mais pioneiro as coisas, né, meu irmão? Assim, meio primário. Não tinha energia elétrica, né? Era muito difícil a época. E veio vindo, né, a evolução, né, e aí...
Era o meu caso no Rigão, não tinha energia elétrica, tinha que buscar água lá na fonte, lá embaixo, longe da casa.
A gente comenta muito com as pessoas, e hoje, né, as pessoas mais novas, elas não têm essa percepção, né?
Não tinha nem como ter geladeira,
né? Não, eu comento, né, melancia de sanga, né, cerveja gelada na água corrente.
E lá, o leite lá também na água, né, para não azedar.
Isso, o leite do cuscuz de noite, né, para não azedar, ficava dentro d'água. Então, são épocas... Mas, dadas as proporções, né, cada um na sua época, e a gente teve uma infância boa também, não me queixo de nada, né? Graças a Deus, a minha família fez de tudo, né, para que a gente tivesse o máximo possível, né?
Qual é o teu estudo, Aldoir?
Eu tenho administração de empresas, né, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão do negócio, mas já estudei mais veterano, né, Miro, sabe? Terminei o ensino médio, e daí a gente tinha que trabalhar também, né, porque... Família humilde, a gente sempre teve que se mexer desde cedo.
Sim, naquela época, né, que tinha que trabalhar, né? O menor trabalhava, ajudava os pais para ajudar a criar os outros, né?
A vida inteira, né, Miro? Assim, quando não estava entregando leite aqui na Lagoa Vermelha...
Eu ia fazer a pergunta, né? Eu estava contando para você que eu era leiteiro, né? Que eu tenho carteira de leiteiro. Você também foi leiteiro, né?
Fui leiteiro. Eu levantava de madrugada e a gente tirava aí em torno de 10, 12 vacas, 50, 60 litros... E distribuía esse leite nas casas.
De casa em casa, olha o leite.
De casa em casa. Antes de ir para o colégio às 8 horas da manhã, né, Miro? Então não vou nem te contar que hora a gente se mexia, né, para fazer todo esse trabalho aí.
Eu já ia de tarde para o colégio.
Ia de tarde, nós ia de manhã ainda, né? E daí nós entregava e a mãe voltava para casa, porque a mãe que fazia, o meu pai organizava a tiração de leite lá e a mãe trazia nós para o colégio e a gente entregava o leite. E deixava nós no colégio e a gente voltava. E quando era 1 hora da tarde, 1:30, a gente chegava em casa novamente.
Quantos anos de Corsan?
29 anos.
E o aposento?
O aposento, eu até tô vendo, sabe, fazendo um encaminhamento de documento, para mim ver como é que fica, sabe, assim, essa legislação nova, né, a gente ainda não tem uma clareza grande de como é que vai ficar, tô vendo como é que fica, mas eu imagino que vou trabalhar ainda mais uns 4, 5 anos.
Já conseguiu, como é que se diz, averbar aí tempo de sítio, coisa e tal, ou não?
Tô lutando com essa documentação, sabe, eu tenho aí a escola agrícola também, né, que na época que eu estudei na escola agrícola, ela é considerada também, pela legislação, a mesma lei.
Somatório também.
Somatório dessa questão da agrícola, né? Porque a gente trabalhava na escola agrícola para subsistência, né? Então a gente estudava um turno e no outro ia para a roça trabalhar, enfim, cuidar dos animais para a subsistência da escola, né? Então também é considerado o tempo de roça e eu tô vendo essa questão aí para me ver como é que fica.
Se Deus quiser, logo sai.
É, eu não... não...
Que não barre lá em cima, né? Começa de frescura, como de gaúcho, né?
É verdade, né? Então, mas gosto muito do que eu faço, Miro. Trabalho na Corsan já há um bom tempo, né? E meus
29
colegas...
anos não é...
Não, não é pouco, né? Então, tem uma equipe de trabalho ali que a gente trabalha junto, é, fantástica, né? Isso me dá bastante prazer, né? Levantar cedo e junto com eles levar água aí a todos os lados da Lagoa Vermelha, né? Então, deixo aqui um grande abraço, né? E o meu carinho e meu respeito por esses colegas aí que tocam também o serviço.
E muitos que já passaram, já se aposentaram, né?
Inúmeros, né? A gente tem parceiros velhos.
Fora aqueles que já partiram daqui também, né?
Também, também, né? Infelizmente, né? É tudo um ciclo, né, Mir? Então, mas isso é muito prazeroso aí, muito satisfatório a gente ter esse tempo de Corsan aí junto com esses amigos.
Essa paixão pela tradição gaúcha vem de berço?
É. Meu avô nunca usou uma calça, né? Sempre de bota e de bombacha. Não me lembro de ter visto ele com calça. E eu uso por necessidade, né? A calça, porque a gente tem momentos que tem que usar. Mas se dependesse de mim...
Estava sempre de bombacha.
Da minha vontade, até eu brinco com a esposa, digo... Estou contando os dias, né? Para mim não correr o risco de usar, eu vou eliminar com elas, né? Para ficar só com as bombachas em casa aí, porque... Realmente, as minhas meninas, quando eu era pequeno, brincavam que até o meu pijama era uma bombacha, né?
Você, a tua esposa é de Caseiros ou não?
É, do interior de Biraiaras, né? É vizinha ali, numa capela, numa comunidade da saúde do município de Biraiaras. E depois acabaram vindo morar em Caseiros, depois que a gente reuniu os trapos, né? Acabaram vindo todos morar em Caseiros. Mas ela é crioula, nascida no interior de Biraiaras, na capela da saúde.
Quantos filhos, quantas filhas?
Temos duas filhas, né?
A Vitória, já criada,
uma estuda em Porto Alegre, Ana Flávia, né?
Ela faz lá?
Terminou engenharia civil há pouco, ele está fazendo um mestrado agora. E a Vitória que trabalha aqui, né? Que estuda aqui no Bom Jesus, né? Tá terminando,
a mais nova,
está terminando o ensino médio. E com certeza aí vai também, né? Continuar estudando.
E essa habilidade aí para lidar com o churrasco e linguiça campeira, né? Eu sei que você é um dos nossos baluartes aqui da Lagoa Vermelha.
É.
A terra do churrasco.
Terra do churrasco. A gente foi... tentando sempre, né, curiosidade, né, olhando os mais velhos, cortar uma carne, enfim, né, voltando lá de novo para aquela história do interior, onde não tinha geladeira, não tinha nada, né, Miro? Então eles faziam aquela chamada sociedade. Então tinha 12, 13 famílias lá que se reuniam e carneavam uma vaca a cada mês, né, e aí distribuíam essa carne. Então precisava fazer com que esse corte dessa carne fosse o mais justo possível, né? Porque visto que todo mundo ia ter que fornecer um animal para que fosse feito essa distribuição. Então ali o meu pai, né, sempre me ensinando, é dessa forma e tal, né, e a gente foi pegando jeito e foi pegando amor pela coisa, né, e depois pulido pelos gaúchos velhos da Lagoa Vermelha, né, aqui tem gente que, eu sou aluno desses mais velhos aí, né, do Oscar Grau, do Chico Fialho, né, essas pessoas, Ivo Segala, enfim, né, tem uma série de pessoas aí que eu costumo dizer que eu me aprimorei com eles, né? E ajudo, né? Eu sou um parceiro velho da churrasqueira.
Foi vice-patrão do CTG e patrão também do nosso CTG, Alexandre Pato, que está aí completando já seus 65 anos de história. Com certeza é uma honra muito grande para você também, né? E para a família.
Com certeza absoluta, né? Eu lembro, aí eu volto no meu avô de novo, o homem velho de bombacha, né? E quando eu fui patrão, ele ficou muito orgulhoso disso, né? Eu lembro de um baile, Miro, que nós fizemos, e veio os serranos, né? E aí o Edson chamou ele várias vezes em cima do palco, sabe assim? Então é umas coisas que marcam, né, na vida da gente, né? Então eu sabia que eu tinha esse compromisso com o tradicionalismo, né? E aí ajudei o Vomir, né? A gente tinha e tem uma parceria muito grande, sou muito amigo daquele pessoal ali daquela patronagem. Eu acabei me envolvendo como vice-patrão. E aí fiz a sucessão, né? Virei patrão na próxima, na mesma equipe, a gente simplesmente alternou. E depois acabei continuando também com o Dirceu Rosa, né, contribuindo com ele também. E eu acho que é isso, né, nós que temos, nós de homens de bombacha, temos o compromisso, né, de cultuar a tradição, defender o nosso CTG, fazer com que a nossa entidade tradicionalista continue forte, né, e só dessa forma a gente vai conseguir perpetuar aí o tradicionalismo, né. Agora mesmo nós cheguei ontem à tarde, numa cavalgada, né?
Eu ia te perguntar agora, quantos quilômetros do Lombo do Pingo até hoje aí, junto com o 35?
É, só de papel eu já andei passando ali mais de 3 mil quilômetros, né, Miriam? Essa aí já, inclusive, deu 300 quilômetros que a gente fez lá de Tenente Portela, onde houve o assentimento oficial do Estado do Rio Grande do Sul, né? Até o município de Muliterno, que vai ser o município que está distribuindo para a 8ª Região Tradicionalista. Né?
Ontem vocês chegaram a Muliterno?
Ontem nós chegamos a Muliterno. Pousamos na Cruz Altinha e chegamos a Muliterno.
Mais de 300 quilômetros só nessa cavalgada?
Só nessa cavalgada, mais de 300 quilômetros, né? Então, a gente comentava antes, né, Miriam? Isso aí é uma coisa que você tem que gostar muito disso, né? Porque é extremamente desgastante, né? Mas eu acho muito importante, sabe? Assim, ao mesmo tempo, porque é assim que a gente vê, sabe? Crianças recepcionando a gente, por onde a gente passa e tal, né? Admirando essa bravura, porque é um ato bravo, sabe? Assim, ó, né? E aí a gente entende como é que foi desbravar o seu Rio Grande Velho, a pata de cavalo, né? Nossa, então é muito complicado isso, sabe? Assim, ao mesmo tempo. Mas eu acho que realmente é uma contribuição muito grande aí para o tradicionalismo.
E esse convite que você recebeu entre vários tradicionalistas aí, baluartes aí também, na lida do churrasco, da Linguiça Campeira, para ir a Brasília mostrar o vosso churrasco lá? Com certeza uma honra também, mais uma honra muito grande para você, né?
Com certeza, fazer parte, integrar uma equipe dessa, né, que foi lá com a responsabilidade, né, de fazer um churrasco da Lagoa Vermelha lá em Brasília, nos encheu de orgulho, né? Foi, não tem nem como a gente escrever isso. E fizemos, né, tentamos lá, se esforçamos o máximo possível, toda a equipe, né, para que a gente fizesse um churrasco à altura, né, e realmente, para mim, o churrasco mais importante, assim, de todos que eu já fiz até hoje, né, que eu ajudei a fazer até hoje, e esse, com certeza, pelo que a gente sabe, né, pela descrição das pessoas que degustaram esse churrasco, eu acho que a gente conseguiu, né, Miro, sabe, assim, o Ronaldo Santini, que é o homem que está lá em Brasília, nos passou muito, assim, sabe, o comentário no outro dia, na semana seguinte, enfim, era o nosso churrasco, lá o churrasco da Lagoa Vermelha. Eu acho que a gente conseguiu, e com certeza vai ser um marco importante, e vai contribuir bastante também para ele relatar lá, né, relator do projeto de lei criado por a senadora Ana Amélia, né, na época senadora.
Para ser capital nacional.
Capital nacional churrasco, acho que isso.
Estadual já era.
Com certeza, né, então acho que a gente meio que pavimentou a estrada aí, né, para que ele consiga aprovar isso lá e trazer esse título para a Lagoa Vermelha, que, na minha avaliação, não tem nem como se mensurar, sabe? Eu acho que abre as portas.
Outros municípios podem ser capital, mas em quantidade, não em qualidade. Qualidade com nós.
Qualidade com nós, com certeza, né? O sabor, enfim, né? Não é a quantidade, né? E sim a qualidade, né? E a gente tem outras aí que brigam por maior churrasco. E lá em Brasília mesmo, nós tivemos lá no CTG, o patrão do Jaime Caetano Brau está se organizando lá para ir chamar o pessoal do Guinness lá e tal, e fazer o maior churrasco de vala do mundo, né? E com certeza, isso é importante também, né? Mas é diferente do nosso, né?
Nós já não vamos pro valo, né? Aí é na churrasqueira.
É na churrasqueira, sabe? O corte, né? O gosto da nossa carne, que a gente tentou passar lá também, é muito diferente das outras comunidades, né?
Tem nada a ver com os outros.
Nada a ver, sabe? Com certeza, muito diferente.
Aldoir, quero agradecer que você bate papo aí com você no café desta manhã de quarta-feira. É claro, vamos continuar conversando aí, né? Cada passo nos eventos aí, para mim e para a Rádio Cacique, eu tive muita hora bater um papo contigo e saber um pouco, né, da tua história, porque se for botar no livro, com certeza vai dar bem volumoso.
Muito obrigado, Miro, né? Eu que me sinto muito grato, né, por essa oportunidade de contar um pouco da história da gente, né, para as pessoas que te escutam, e é fantástico, né? Eu acho que te parabenizo, né, por esse programa, porque realmente é bem importante, né? Eu tenho muita... sempre estou lá na Corsã com o meu radinho ligado, e uma das coisas que eu gosto de ver é o café da manhã com o Miro, né?
Como diz o Dr. Silon, que é teu amigo e meu amigo também, né? Nós precisávamos de uma semana, né, para botar tudo em dia. E era o nosso caso, que nela.
Vai muito longe, né, Miro? Mas não, muito obrigado por você me oportunizar esse espaço, né? E nos colocamos à disposição sempre aí, né? Sempre estamos aí nas tuas festas, né? Que você está cobrindo aí também. A gente volta e meia a gente se encontra, né? Eu na churrasqueira e você ali nos microfones da Rádio Cacique.
Que vem de novo, né? Bairro São Sebastião.
Bairro São Sebastião. Estamos lá fazendo a carne de novo, fazendo um churrasco lá para a comunidade. Já vou convidar o pessoal, né? Para que vá lá com nós comer essa carne aí. Que...
Dia 1º de setembro.
1º de setembro. Um grande churrasco no Bairro São Sebastião. Muito obrigado, Miro.
Tá aí, meu amigo José Aldoir da Luz Costa, batendo papo com a gente também no café desta manhã de quarta-feira.